Inês Estradas tem 46 anos, é de Almada e está na Austrália. Chegou a Sydney em 2014 e nesta altura está na cidade de Newcastle. Mas tudo começou em 2012, a altura em que se mudou para a Inglaterra. Bom, na verdade, ainda não fez uma década desde que começou a escrever esta história de portuguesa no mundo, mas já lá vão alguns anos. Vamos olhar um bocadinho para trás, Inês, e perceber como é que isto tudo começou, o que é que a fez, vos fez, porque é uma mudança em família, fazer as malas e rumar à Inglaterra em 2012.
Verdade. Portanto, o nosso objetivo desde o início seria vir até à Austrália, mudar para a Austrália, mas como o processo, todo o processo de obtenção de visto de residência leva algum tempo, e uma vez que o marido e os miúdos não conheciam ainda bem a língua, e mesmo eu que já conhecendo sentia necessidade de melhorar um bocadinho antes de chegar à Austrália, decidimos ir até um país onde a língua fosse o inglês e, portanto, mudámos para a Inglaterra.
Portanto,
e
vão aí... fazer uma espécie de pré-estágio, digamos assim, para esta vida,
certo,
de portugueses no mundo, focados num objetivo, rumar à Austrália.
Verdade. Sendo que aquilo que nós pensávamos seria, em virtude daquilo que nos fez sair do país, se porventura não conseguíssemos o visto para vir para a Austrália, Inglaterra seria um plano B, porque a nível de estrutura académica, de escolas, desde escola primária até por aí fora, é muito idêntico ao que se passa aqui na Austrália. E realmente foi o que nos fez, ou pelo menos um empurrão maior para nós deixarmos o país. Foi exatamente isso, o futuro para os nossos filhos, em especial o nosso filho mais velho, que foi diagnosticado de dislexia, e percebemos que naquela fase em que ele ia transitar da escola primária para o ciclo preparatório, que provavelmente as coisas não iriam correr bem. E, de facto, penso que foi uma aposta ganha, valeu a pena, porque ele não só ganhou outro gosto pela escola, porque lá está, tinha outro apoio que a professora na escola primária não poderia dar em Portugal, não porque não tivesse vontade de o fazer, coitada, ela bem se esforçava, mas numa sala com, eu penso que seriam eu não quero estar a mentir nos números, mas se não eram 30 crianças, era assim um número muito próximo. E de facto, para estar a apoiar uma criança com dislexia, basicamente, no caso dele, era muito focado na parte da leitura e escrita, era difícil. E ele sentia-se muito perdido na escola. A partir do momento que chegou à Inglaterra, apesar de não conhecer a língua, a verdade é que os resultados escolares começaram a ser muito positivos, tornou-se bom aluno, outro gosto pela leitura que não tinha. Mas lá está, ele, para além da professora, tinha duas auxiliares dentro da sala de aula e uma específica apenas para lhe ensinar o inglês. Portanto, um suporte como ele nunca teve em Portugal.
Inês dizia que se não conseguissem concretizar o objetivo Austrália-Inglaterra seria um plano B, mas percebemos que não foi necessário ser um plano B, mas de alguma forma esta primeira experiência também reforçou essa vontade que vocês tinham de sair, fez-vos perceber que tinham tomado a decisão certa e que queriam continuar a ser uma família de portugueses no mundo.
Sim, sem dúvida. A partir do momento, aliás, na primeira reunião de pais em que nós fomos, a primeira pergunta que eu fiz foi: mas tem a certeza que está a falar do meu filho? É porque a descrição e os resultados de testes e tudo mais não tinha nada a ver com aquilo que se passava em Portugal. Pronto, em Portugal, chegando domingo à noite, ele ficava fisicamente doente só de pensar que no outro dia ia para a escola. Quantas vezes não fomos nós parar ao hospital da Almada com ele, porque tinha realmente sintomas físicos, febres altas, dores de barriga, e chegando lá, o comportamento, eu nunca mais precisei de mandá-lo estudar ou fazer uns trabalhos da escola, porque ele tinha vontade de, portanto, só essa mudança nele
Tudo valer a
fez-nos.
pena.
Sim.
Inês, e
É
em
isso.
2014 chega então o tão esperado momento de poderem ir para a Austrália. Como é que esta mudança acontece?
Nós, assim que recebemos o visto, E só recuando um bocadinho atrás para perceber depois como é que nós chegámos aqui ao aeroporto de Sydney. Nós inicialmente até tínhamos na ideia ir para outra localidade da Austrália, mas quando nós saímos de Portugal e na minha última consulta com o meu médico, o Dr. Chung, que aí em Portugal, pelo menos para as gerações, se calhar um pouco anteriores à minha, e mesmo da minha geração, foi, o médico acompanhou muitas mulheres na Alfreda Costa, ele referiu-nos que tinha. A maior parte da família vive na Austrália e disse-nos que fosse para onde fosse que nós fôssemos, haveria de haver sempre alguém que nos fosse pelo menos esperar ao aeroporto. E quando nós recebemos o visto, uma sobrinha que o Dr. Chung nos tinha dado o contacto, ofereceu-nos a casa para nós virmos e ficar com eles até ganharmos as nossas próprias asas aqui na Austrália, e nós aproveitámos a oportunidade. Estamos muito agradecidos à Kim e ao Eduardo, se eles ouvirem o programa, porque de facto é assim, acho que nós, quando nos acontecem estas coisas, de facto não há palavras que cheguem para agradecer aquilo que fazem, porque teve muito valor, porque foram-nos buscar ao aeroporto. Conduziram-nos nos primeiros passos para tratar daquela parte toda burocrática, que é preciso inscrever no equivalente à segurança social, para termos os cartões para irmos ao médico de família, aquelas coisas todas. E, portanto, nós chegámos, eles foram-nos buscar ao aeroporto, foram com dois carros, porque éramos quatro. Não sei quantas malas, portanto, uma vida toda dentro de malas, e aqui chegámos ao aeroporto e estava aqui de braços abertos para nos receber, e ficámos com eles, ainda estivemos com eles na casa deles pelo menos um mês, mês e meio, e pronto. E assim que chegámos, eu na semana a seguir comecei logo a trabalhar.
Já vamos saber como é que foi depois o processo em termos profissionais, o que é que tem feito nestes últimos anos, mas percebemos que e que ajuda encontraram por aí uma zona de conforto que dá muito jeito, sobretudo na fase inicial, para abrir
Certo.
algumas portas que, e indicar alguns caminhos que de outra forma seria mais difícil. Já nos falou da chegada à Austrália. Passada esta fase inicial de maior agitação, digamos assim, depois de se terem, portanto, terem a vossa casa, o vosso lugar, iniciado o processo de adaptação a este país, o que é que mais a surpreendeu por aí?
Aquilo que realmente nos assustou logo foi o preço das casas. Ou foi, começámos a ver o preço das casas, começámos a pensar, não é? Porque a nossa mentalidade ainda era muito a mentalidade portuguesa, não é? E portanto nós quase que transportamos a realidade portuguesa para onde é que nós chegamos, porque tentamos fazer comparações com tudo, não é? Nós entramos numa loja e tentamos comparar os preços, olhamos para os preços das casas e comparamos os preços. Só que depois há um pormenor, um pequeno pormenor que faz toda a diferença, que é, obviamente, os vencimentos e todas as restantes condições para suportar estas despesas são completamente diferentes daquelas que existem em Portugal, não é? Foi esse choque inicial. Nós ficámos um bocadinho assustados, porque uma coisa é ir até a Inglaterra, outra coisa é mudar literalmente para o outro lado
Do
do
mundo.
mundo, já com dois filhos. E, portanto, o nosso primeiro foco sempre foi os filhos, não é? E o bem-estar dos filhos, e foi por eles que nós fizemos essa grande mudança, olhando para o futuro e ver como seria, ou quais seriam as portas que se poderiam abrir, mudando para a Austrália. E pronto, e depois passando esse primeiro impacto, depois tudo foi. Porque pronto, aqueles primeiros dias e aquela primeira ajuda que eu digo que foi preciosa, é nós chegarmos e coisas tão simples como, e agora, para ir, por exemplo, a uma consulta tipo médico de família, como nós temos em Portugal, não é?
Uhum.
Ou para ir requisitar um serviço, como é que fazemos, onde é que temos que ir, que serviço é que temos que contactar. E foi tudo isso, esses primeiros passos, que nós tivemos essa tão preciosa ajuda, é verdade.
Inês,
Foi.
e em termos culturais, em termos sociais, alguma característica dos australianos que a tenha surpreendido, que não estivesse à espera que eles fossem ser assim?
Eu já sabia, ou pelo menos tinha a noção, pela experiência que trazia de Inglaterra e mais ou menos perceber que seria idêntico, que, por exemplo, no meio profissional, em Portugal, eu sempre estive habituada à parte das chefias, era o senhor doutor, o senhor engenheiro. Aqui não quer dizer que nós faltemos ao respeito às chefias, mas a verdade é que as pessoas se tratam pelo nome. Os títulos é algo que, se ficarmos a saber que título é que a pessoa tem ou que formação académica que a pessoa tem, ficamos, mas podemos estar anos a lidar com alguém e nunca saber exatamente, porque ali o importante é o nome, as pessoas tratam-se pelo nome. E depois, uma particularidade que eu achei engraçada foi o modo descontraído como. Talvez não tanto em Sydney, cidade, mas se sairmos um pouco para fora, o modo descontraído dos australianos, quando comecei a ver as pessoas descalças, sobretudo ao fim de semana, e anúncios no, nos elevadores dos centros comerciais a alertar que as pessoas para andar de elevador tinham que se calçar.
Porque as pessoas vão ao centro comercial descalças.
Sim, vão ao café, vão ao centro comercial e andam descalças, porque vão para a praia. E também, se calhar, estou a falar de uma zona que estamos perto da orla costeira, não é? A pessoa vai para a praia, vai ao café, vai ali ao centro comercial e sempre conduz, andam nas ruas descalços. Não porque não tenham dinheiro para os sapatos, mas porque é a forma confortável de grande parte dos australianos que eu, entretanto, conheci. E agora, com esta situação do vírus, notou-se bem que uma das coisas que os australianos valorizam muito é a parte das viagens e o tempo em família. Mas o australiano não vive, se calhar, tanto para a parte dos bens materiais. Portanto, eu conheci pessoalmente alguém que tinha, por exemplo, dinheiro para dar a entrada de uma casa, uma miúda ainda nova, de 20 e qualquer coisa anos, tinha já o dinheiro para dar a entrada de uma casa e ela desistiu da casa para ir viajar não sei quantos meses pelo mundo. Portanto, isto só para se perceber a forma de estar em geral, não quer dizer que depois. Não, isto talvez mude um bocadinho se formos para os grandes centros urbanos, é o que eu sinto. E daí nós temos fugido também um bocadinho de Sydney, porque nós não nos revíamos naquela correria da grande cidade, nós preferimos um sítio mais pacato.
Alguma tranquilidade. Inês, já
Exatamente.
passaram, na verdade, 6 anos desde que chegaram à Austrália, apesar destas diferenças que encontraram por aí, nesta altura sentem-se completamente adaptados e integrados?
Sim, desde o início que a nível profissional, nos nossos trabalhos, para dizer a verdade, eu nunca me senti imigrante. Claro que os primeiros dias, o nosso inglês, quer dizer, e nunca será a nossa primeira língua, por muito que nós nos esforcemos, obviamente, não é? Uma coisa é aprender a língua em criança, outra coisa é aprender em adulto. Mas acho que estamos integrados, acabamos por, se calhar, hoje em dia, acharmos mais estranho quando falamos com a família em Portugal, se calhar situações que nós próprios estivemos envolvidos e conhecemos e foi o nosso dia a dia, e se calhar se tivéssemos que voltar agora para Portugal, iríamos estranhar, iríamos se calhar sentir diferença daquilo
Teriam que se
que
adaptar
temos
ao
aqui.
país que vos viu nascer.
Exatamente, é esse o ponto. Mas sim, acho que sim, acho que já nos adaptámos, entretanto também já temos a nacionalidade australiana. Portanto, para todos os efeitos, somos australianos e acho que sim. E os miúdos então nem se fala, quer dizer, é a realidade deles. O mais velho ainda tem alguma recordação do país, os outros dois, pois, não. Para eles, este é o mundo deles. A pequenita, o mais pequenito, tem agora 4 anos, já
Já
nasceu
nasceu
cá e,
cá.
portanto. E ela, a miúda, tem 11, se tinha cinco, ia fazer ainda aos cinco quando nós chegámos cá, e portanto, para ela. Nós não conseguimos ir a Portugal, aliás, estava previsto ir a Portugal em setembro deste ano, porque, pronto, os primeiros anos foi a adaptação, foi, entretanto, veio o pequenito que não estava propriamente nos planos, foi muita coisa a acontecer e nós. Tínhamos como objetivo ter a nacionalidade e não queríamos de maneira nenhuma, porque depois tem que se fazer um teste de inglês e depois temos que esperar que nos chamem para a cerimónia e se de facto nos chamassem, porque não há data prevista para nos chamarem, se nos chamassem e nós não estivéssemos no país, poderíamos ter
Recomeçar do
que
zero.
reiniciar todo o processo. E como o nosso filho mais velho estava ali no limite de ter a nacionalidade através de nós, o nosso filho mais velho, ou aliás, os filhos até aos 16 anos, automaticamente se tornam australianos com os pais a se tornarem australianos. Se já tiverem 16 ou mais, eles próprios têm que passar pelo processo de fazer o teste. Portanto, o teste que abrange a história da Austrália, abrange um pouco de legislação. Pronto, e nós não queríamos. Gostávamos de que ele adquirisse sem ter que passar por este trabalho todo. E, portanto, optámos por, ok, vamos a Portugal quando tivermos este processo encerrado. Este processo ficou encerrado no final do ano passado, quando começámos a preparar. Eu já tinha férias marcadas e tudo o trabalho para irmos a Portugal
Apareceu a
e os voos
Covid.
internacionais foram cancelados.
Portanto, vocês ainda não vieram a Portugal desde que
Não.
pisaram na Austrália.
Não. Nunca mais saímos aqui da Austrália. Temos estado religiosamente focados naquilo que queríamos, pronto, esforçando-nos para que não houvesse nenhuma interferência, nada que influenciasse os nossos objetivos, que era, portanto, aos 4 anos aqui no país, nos candidatarmos, portanto, à nacionalidade e passar por todo o processo. O processo, no nosso caso, demorou uns 18 meses. Uns 18 meses. Mas pode demorar menos ou pode demorar mais. E se nos marcarem a cerimónia para. Porque depois eles fazem uma cerimónia onde entregam os certificados. Não é bem uma. É uma certidão, é o documento oficial que nos identifica com a
Australianos.
nacionalidade, exatamente. E se eles nos marcarem a cerimónia para uma determinada data, e não, porque eles avisam com 2 semanas de antecedência. E portanto, nós íamos a Portugal, nunca é só 2 semanas,
Portanto, não
só
valia
uma
a
semana
pena correr
dessa.
riscos. Já percebemos que
Exato.
levavam a lição muito bem estudada, com planos muito bem definidos, e entretanto estaria na altura certa de virem até Portugal, mas a pandemia trocou-vos as voltas, assim como a tanta e tanta gente por este mundo fora. De que forma é que o vosso dia-a-dia está condicionado nesta altura por causa da Covid-19, Inês?
Neste momento, nós fazemos a vida perfeitamente normal porque não temos casos aqui onde nós estamos. Nós, inicialmente, em março, o maior número de casos que houve teve origem num barco de cruzeiro que atracou em Sydney e onde saíram 2.700 pessoas sem serem devidamente escrutinadas e vistas por pessoal médico para ver se de facto havia ali algum sintoma, alguma coisa. O barco atracou, saíram para toda a Austrália, não é? E de facto houve casos que já vinham contaminados e, portanto, contagiaram em diferentes estados. Tivemos 6 semanas, com muitas restrições. Felizmente, aqui onde nós estamos, houve muito poucos casos, mas em todo o caso havia aquelas restrições. Entretanto, portanto, isto foi final de março, mês de abril, meteu-se as férias da escola 2 semanas, entre o primeiro período letivo, porque aqui o ano letivo começa em fevereiro. E o segundo, os miúdos regressaram à escola em maio, regressámos a uma certa normalidade em maio. Eu já estava, portanto, eu já há algum tempo que trabalho basicamente a partir de casa, portanto, para mim
Não
não
houve
foi
grandes
nada diferente,
alterações.
não houve grandes alterações. Entretanto, tudo se tem mantido mais ou menos e as restrições foram sendo levantadas, porque obviamente nessas 6 semanas, portanto, março, abril, cafés, restaurantes, tudo fechou, como em todo lado. Depois começou tudo a reabrir, mas entretanto, creio que em junho, julho, no estado de Vitória, porque aqui as pessoas que vêm de fora da Austrália, a partir do momento que foi declarado o estado de pandemia, assim que chegam, são direcionadas para os hotéis para o confinamento obrigatório de 14 dias. Só que no estado de Vitória, na altura que os polícias na América mataram o John Floyd, é John Floyd
George
o
Floyd.
nome? Eu estava-lhe a chamar John, pronto. Quando isso aconteceu e começaram a haver aquelas manifestações do Black Lives Matter, houve duas pessoas que saíram, escaparam do confinamento, porque existe uma grande comunidade africana em Melbourne, e portanto, apesar de estarem. Terem sido declaradas ilegais esse tipo de manifestação aqui na Austrália. A verdade é que houve um grupo de pessoas que tentou fazer a manifestação e houve duas pessoas que saíram do confinamento e espalharam o vírus. Em Melbourne, aquilo foi assim. Assim que chegou ao número de 300, 400 casos por dia, entraram em recolher obrigatório. Portanto, a partir das 8 da noite não havia ninguém na rua a não ser o exército. Até outro dia às 5 da manhã, houve umas quantas torres de apartamentos que foram literalmente seladas, portanto, as autoridades levavam comida e medicamentos às portas dos apartamentos e deixavam nas portas, as pessoas depois abriam a porta e recolhiam durante 2 semanas. E eles agora, portanto, foi o estado, talvez que tenha, foi, não é talvez, é que foi mesmo o estado mais afetado. E agora eles estão já a sair do. A levantar as restrições. Neste momento estão com uma média de 5 a 10 casos por dia, tem sido a média, pelo menos na última semana. Felizmente, pronto, nós nos transportes públicos, por exemplo, a semana passada eu tive que ir ao escritório e reparei que, de facto, aquilo que eles anunciaram se cumpre. Existem lugares específicos marcados com autocolantes no comboio, onde as pessoas podem sentar para evitar, portanto, num banco de 2 lugares, está um que está marcado com autocolante e depois é alternado. E portanto, não pode exceder daquele número.
Mas
Há
apesar
um limite.
destas indicações que todos temos que viver com elas, a vida corre por aí mais ou menos normal, ou aparentemente normal.
Sim, deixa-me só referir uma coisa. A única coisa que nós temos é viagens para a Europa, na melhor das hipóteses, só em 2022.
Ainda vamos ter que aguentar um bocadinho a
É.
viver estes novos dias. Inês, em termos profissionais, já percebemos que a maior parte do tempo a trabalhar em casa, de vez em quando vai ao escritório. Que projeto é que tem em mãos?
Neste momento, nós estamos com muitos projetos de subdivisão de terrenos. O pessoal aqui, ou pelo menos aquele que ficou mais parado em termos profissionais por causa do vírus, acho que, ao contrário daquilo que eu tenho ouvido falar noutros países, a parte da construção não parou. E, portanto, como estou ligada à parte da engenharia e topografia, continuamos a ter muito trabalho, felizmente. E neste momento, uma das coisas que nós temos, ou pelo menos dos projetos. Têm chegado em maior volume, tem sido subdivisão de terrenos grandes. Isto mais porque estamos a trabalhar mais perto, a empresa é mais. Isto é engraçado, a empresa é em Sydney e eu estou a 100 e muitos quilómetros de Sydney. Mas temos colegas a trabalhar até fora do país. E as pessoas aqui em Sydney e nas grandes cidades em geral, o metro quadrado do terreno vale ouro e, portanto, as pessoas neste momento. Eu acho que, como não podem viajar, não têm assim grandes projetos, estão dedicados a olhar para os seus terrenos e a pensar como é que hão de valorizar mais
E trabalho
e a
não lhe falta.
subdividir. Sim, felizmente.
Inês, já sabemos que, pelo menos nesta altura, não podemos ir até aí, não a podemos ir visitar, mas se pudéssemos, o que é que tínhamos que conhecer em Newcastle? Onde é que nos levava?
Para além das praias, há uma zona aqui na zona de Newcastle que nós gostamos muito, que é Tanewba Bay. Basicamente é praia com árvores até quase à linha da praia, que é muito agradável porque não temos que andar carregados com chapéus de sol, nem tendas, nem aquelas coisas todas. É engraçado porque A preocupação com o distanciamento social aqui é realmente muito relativo, porque temos espaço com fartura, portanto, praias, Taniwa Bay, Nelson Bay, e depois quem gostar um bocadinho mais da parte interior, gosto muito da zona de Dubbo, que é onde tem um jardim zoológico que só pode ser visitado ou de carro, ou então a pessoa disponibiliza mais do que um dia, porque aquilo são alguns quilómetros para visitar todo o jardim zoológico, que começou por ser uma espécie de hospital para animais que precisavam de assistência e que depois começaram por receber um pouco de todo o lado. Portanto, tem sobretudo espécies nativas aqui da Austrália. E aqui, um bocadinho por todo o lado, há reservas onde se pode ver os koalas ao vivo, os cangurus, os famosos cangurus, claro, não podia deixar de faltar. Acho que basicamente quem gosta de natureza é o sítio ideal. Aqui ou em qualquer ponto da Austrália. Há sempre qualquer ponto bonito para se visitar.
Ficam as dicas para quem quiser conhecer não só Newcastle como a Austrália. Inês, e já percebemos que esta experiência está para durar. Nacionalidade australiana, na verdade já estão há tanto tempo e nem sequer vieram a Portugal ainda. Esta é mesmo uma daquelas mudanças que é para ficar.
Sim, é claro que se há coisa que a vida me ensinou é que nunca digas nunca, mas de facto, pensando a longo prazo, não nos vemos a voltar. Lá está, a vida às vezes pode dar muitas voltas, mas aquilo que está planeado é continuar por aqui. Acho que, como eu dizia no início, acho que já íamos sentir uma certa dificuldade de adaptação a Portugal se nós tivéssemos voltar a viver em Portugal. Pronto, são culturas realmente diferentes, são maneiras de estar. Às vezes é difícil explicar sem a pessoa estar no local, porque os cheiros, os sons, tudo. É tudo muito, muito, muito diferente. E de facto, aqui, em termos profissionais, isto pode parecer um bocadinho estranho aquilo que eu vou dizer, mas eu nunca me senti tão valorizada em termos profissionais como tenho sentido aqui na Austrália. De facto, as pessoas reconhecem o trabalho dos outros quando os outros se esforçam e tudo mais, e portanto, em termos de reconhecimento profissional, de facto, acho que estamos bem, os miúdos estão felizes, que é o principal.
Foi e está a ser uma aposta ganha esta mudança, este percorrer mundo à procura de um objetivo.
Sim, de facto foi. O meu marido costuma dizer, o único arrependimento é de não termos vindo mais cedo, mas acho que tudo tem o seu timing e
Bom,
pronto,
isso
e
diz
foi assim.
muito para perceber como está a correr esta experiência. A Inês dizia há pouco que uma das coisas que esta experiência me ensinou foi que nunca digas nunca. Para além disso, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vossa vida de portugueses no mundo? O que é que uma vida como esta, fora do nosso país, em contacto com culturas diferentes da nossa, o que é que uma vida assim ensina, Inês?
Eu penso que, falando por mim, enquanto vivia em Portugal, nós tínhamos muitas ideias pré-concebidas relativamente a tudo e a todos. E nós, quando saímos de Portugal, é que percebemos como o nosso cantinho aí é pequenino e não percebemos que o vizinho do lado pode ser completamente diferente de nós e está tudo bem. Porque, em Portugal, não sei se as coisas entretanto já mudaram ou não. E não quer dizer que seja negativo ou positivo, mas aquilo que eu senti é que em Portugal, se nós saíssemos à rua, sei lá, com o casaco virado do avesso, tínhamos alguém a apontar-nos o dedo. A gente sai de Portugal e parece que está tudo bem. As pessoas não. Nós olhamos para as pessoas e para as coisas sempre com aquela ideia de que pode haver um outro ponto de vista, outra perspectiva relativamente àquele assunto ou àquela pessoa. É diferente, é diferente. Há muita coisa. Nós agora olhando para trás e pensamos, ah, se calhar, se eu tivesse. Porque nós sentimos. Eu sentia-me assim um bocadinho nesse sentido. Epá, a gente sai à rua, parece que todos olham para nós, aquele julgamento aquele julgamento das pessoas em relação àquelas, só porque se calhar são um pouco diferentes, e a partir do momento que saímos de Portugal, quer dizer,
Uma experiência como
ser
esta
diferente.
ensina a tolerância.
Exato, era essa a palavra que eu andava à procura e não consegui encontrar. É exatamente, assina-nos muito a ser tolerantes. Exatamente, é esse o ponto. Nós gostámos muito de viver enquanto vivemos em Portugal e continuamos a ter família e amigos, obviamente sentimos saudades, mas eu acho que se tivéssemos voltar a morar aí, nos iríamos sentir, se calhar, um bocadinho mais. Sufocados em certo sentido. Aquela situação de que nós estamos em casa e nos batem à porta porque alguém chegou para visitar. Aqui não há tanto isso. Nós temos mais o nosso espaço. O nosso espaço é mais respeitado e não nos sentimos tão, se calhar, julgados se não tivermos. Não há um padrão, vá. Não há um padrão.
Inês
E se calhar
falava há
não estou a
pouco,
encontrar as palavras.
mas eu acho que ficou bem perceptível aquilo que quis dizer. Falava há pouco da questão das saudades. Tendo em conta estas diferenças, tendo em conta até esta ideia de que se voltasse, teriam que se readaptar ao país que vos viu nascer, as saudades são só das pessoas ou ainda assim têm muitas saudades do nosso país e de Portugal no seu todo?
É assim, Portugal tem sítios lindos e há sítios em Portugal que eu de facto ainda gostava de voltar, pelo menos a passear mais alguma vez. E depois tem a parte da comida, porque a nossa comidinha ninguém bate. Nós aqui continuamos a cozinhar muito, ou tentamos cozinhar muito a nossa comidinha, mas claro, há certos ingredientes que são difíceis de encontrar, sobretudo se não tivermos em Sydney. Há um local que chamam-lhe o Little Portugal, qualquer coisa assim do género. E, portanto, onde há muito comércio, nós conseguimos adquirir produtos que basicamente, por exemplo, o bacalhau para os australianos é assim uma coisa muito estranha, né? Os pastéis de nata, pronto, são coisas que nós só conseguimos quando vamos assim, né? Aquilo que nós dávamos como garantido, o belo do pão alentejano, as nossas raízes são alentejanas, se cá já deu para perceber. O nosso pão alentejano, que aí de manhã levantávamos e íamos buscar o pão, aqui o pãozinho alentejano não há. E nós tentamos fazer em casa, mas não é a mesma coisa. Portanto, pãozinho alentejano, a parte dos pastéis de nata, o nosso queijinho fresco. Aqui há queijo fresco, mas não é o nosso. São esses pequenos detalhes. Pode ser que um
Fazem
dia
parte da
nós ainda
experiência.
conseguimos. Yeah, é isso.
Inês, só falta mesmo uma palavra. Quando pensam em tudo que viveram desde que saíram de Portugal em busca deste sonho, qual é a palavra que melhor define? Qual é a primeira palavra que vem à cabeça?
Aventura. Foi uma grande aventura, porque nós viemos completamente para o incerto, as coisas correram bem como podiam não ter corrido bem, e pronto, e se não tivéssemos corrido bem, tínhamos de dar volta ao cavalo, meus amigos, voltávamos a Portugal, tínhamos aí a nossa casinha e estava tudo, quer dizer, não estava tudo bem, mas pronto, é porque as coisas não tinham corrido bem. Mas de facto, sim, eu acho que a palavra que melhor descreve tudo isto é aventura e resiliência, porque eu acho que. Quando nós começámos todo o processo, talvez porque a Austrália será dos países onde é mais difícil a obtenção de um visto de residência permanente. E o nosso processo demorou quase 2 anos. E ao longo destes 2 anos, houve muitas, principalmente ali a meio, houve ali uma fase que eu sinceramente já estava por tudo. Eu já dizia que desistia e já não queria mais, porque é difícil, são muitos passos que temos que dar, muita papelada. Nós tivemos amigos que tentaram iniciar o processo ao mesmo tempo que nós e não conseguiram, uns desistiram. Quer dizer, não faz nós melhores do que eles, eu disse, não é isso que, não é esse o ponto. Aqui o
Mas
ponto
às vezes
é.
é mais fácil atirar a toalha ao chão e voltar para trás, não é?
Sim, ah, sim, sem dúvida. Portanto, foram quase 2 anos à espera de um visto de residência permanente, mas nós também não vínhamos se não tivéssemos tudo em condições, porque uma coisa é nós irmos à aventura enquanto casal, outra coisa é irmos à aventura com 2 filhos. E aí o caso muda de figura,
E a
claro. E nós
responsabilidade é
temos.
muito maior.
E a responsabilidade é muito maior e qualquer mudança, obviamente, que nós. Quando fazemos uma mudança, temos que pensar, ok. Isto não é para andar a saltar daqui para ali, portanto, é tentar mudar e tentar nos adaptar e tentar que as coisas corram bem. É obviamente que nós mudámos, verdade, começámos em Sydney e estamos em Newcastle, mas quer dizer, já foi uma mudança muito mais pacífica e foi uma mudança de agrado de todos, basicamente. Nós viemos passar férias aqui à zona de Newcastle, gostámos e mudámos, foi isso.
Bom, e já percebemos que a aventura vai continuar. Esperemos que a resiliência esteja sempre presente, sempre que necessária. Muito obrigada, Inês Estradas. Está na cidade de Newcastle, na Austrália. É uma portuguesa no mundo desde 2012.